Oi, Destinautas. Esse podcast foi gravado há alguns meses atrás, por isso talvez o papo pareça um pouco atrasado, um pouco antigo. Mas é um papo que ainda vale e é um review que ainda vale, uma série muito legal. Espero que vocês ouçam, que aproveitem e possam assistir a série.
A Netflix vem adaptando alguns quadrinhos que vieram do finado selo Vértigo da DC, como Sandman, Bad Boy Detectives, Sweet Tooth. E teve mais uma série que passou meio despercebida por muita gente, né? Até mesmo por Destinautas, que é a Bodies, né? Corpos. Hoje aqui a gente veio falar sobre essa série, falar, apresentar ela pra vocês que não ignoraram ela, né? Pra quem não sabe, eu sou o Iago Feitosa e esse é o DCCast. E hoje estamos aqui recebendo finalmente um quadrinista, né? Aqui do Brasil, aqui do meu estado, né? Do Piauí. João Luiz, né? Também conhecido pelos mais próximos como Pikachu. Se apresente aí, João Luiz. Conte sobre você.
Olá, pessoal da DC. Eu sou o João Luiz, mas aqui na região a gente chama mais de Pikachu, né? Eu sou o editor do site Pinta Capa Quadrinhos. Eu escrevo sobre quadrinhos, sobre séries, sobre cinema. E também sou roteirista e sou escritor. E aqui eu estou muito feliz de ser convidado a participar de um podcast falando da DC, que eu sou um fã da DC há muitos anos. Então, eu espero que eu dê as informações corretas para vocês.
Isso aí. Seja bem-vindo.
O DCCast. Episódio de hoje, saiba que você é amado.
E pra quem não sabe, a série, basicamente, a sinopse da série é que quatro detetives acabam encontrando corpos em uma rua, numa rua de Londres, né? É Long Harbour Lane, nome da rua. Só que esses quatro detetives estão em tempos diferentes do tempo, pontos diferentes do tempo, né? Por exemplo, tem um que tá no momento no século XIX, outro está no momento ali da Segunda Guerra Mundial, e já tem outra que já está no presente e uma outra que está no futuro. Então, a gente acompanha esses quatro detetives lidando com o mesmo caso, né? Que é o que é mais interessante na série é esse, é o fato do caso do corpo que aparece ser o mesmo, na mesma rua, e no mesmo corpo. Pra quem não sabe, ele é baseado num quadrinho, saiu pelo selo Vértigo, né? Eu já falei mais cedo, da DC. O selo Vértigo da DC é escrito pelo autor C. Spencer e conta com quatro artistas, né? Que é Tim Ormston, Phil Winslet, Megan Hetrick e Tula Lotte. Cada artista escreve, desenha um tempo, né? Uma época. No quadrinho tem a mesma sinopse, né? Quatro detetives em quatro pontos do tempo e eles acabam se deparando com esse corpo, né? E aí, com o passar do tempo, né? Essas quatro investigações sobre o corpo acabam se cruzando, né? Acabam tendo uma ligando a outra, né? Infelizmente, o Cy Spencer, né? O autor, ele morreu há alguns anos, ele infelizmente não chegou a ver a série, né? Mas eu li o quadrinho, eu curti, assim, um quadrinho sobre investigação e acaba depois indo para um rumo bem sobrenatural, né?
Como o autor falou, o Cy Spencer, ele era um prolixo roteirista, né? Também escritor, ele trabalhava em várias linguagens, né? Do mercado americano e principalmente do inglês. Ele era inglês, era um autor britânico e ele também não só escreveu Buds, né? Na Vertigo, ele escreveu a Hellblazer, escreveu algumas coisas do universo do selo Vértigo, e o cara escrevia a série de TV, escrevia a ficção científica, ele sabia mais falar sobre ficção científica do que quadrinhos de heróis. Então ele sempre trabalhou muito nessa área desse universo de ficção científica, tanto que ele escreveu Doctor Who, né, alguns episódios também. Então o cara tinha todo um mercado muito grande para ele, americano e britânico. E quando ele lançou o Buds, ele foi bastante lido, né, fora do Brasil. Aqui no Brasil passou meio despercebido, porque nós estávamos entrando naquela fase ruim da Vertigo aqui do Brasil, né, que estava meio que se acabando. E aí muita gente não nem leu essa quadrinho, mas ele foi um quadrinho muito, muito, muito aplaudido, né, nos Estados Unidos e principalmente na Inglaterra.
E como o João Luiz falou, o quadrinho foi lançado aqui no Brasil pela Panini em 2016. ele saiu encadernado e pouca gente deu atenção, né? A gente não vê muita gente falando sobre. Eu mesmo não conhecia, fiquei conhecendo mesmo nesses últimos anos, com o anúncio da série, né? Eu fui dar uma olhada no quadrinho, gostei muito também. Enfim, o quadrinho ele acaba indo para uma direção bem, assim, ficção científica e sobrenatural, né? Eles vão investigando, aí tem lá o corpo não tem olho, tem uma marca no pulso, né? E aí eles acabam descobrindo que tem uma família Harker, né? Que tá relacionada. E aí, só que assim, o interessante é que ao mesmo tempo que elas vão se entrelaçando, cada arco de cada personagem acaba tendo seu fim bem individual, né? Eu acho que o final, assim, pelo que eu vi em alguns reviews, né? Tem algumas pessoas que não curtem muito o final do quadrinho, né? Eu gosto, apesar de que eu também concordo que poderia ser um pouco melhor, né? Mas eu acho legal o jeito que ele finaliza o arco de cada um, né? Ao mesmo tempo que são quatro histórias, acaba sendo uma história só também, né? É uma história que é quatro em um, assim, né? É bem, bem interessante de ler, assim, é uma experiência eu acho que valeu a pena mais pela experiência das quatro histórias se entrelaçando do que pelo todo mesmo, assim. Eu acho que é bem legal mesmo, assim, o jeito que foi feito. Eu queria ter visto mais, quero ler mais coisas do autor, né?
Foi que tu falou, assim, que eu acho interessante, é porque, como a gente sabe, a Netflix, ela tem vários direitos de quadrinhos desse Vértigo, né? E ela meio que não espalha que tem isso aí. Ela vai logo jogando na grade dela e vai calando a boca da galera, porque eu não sei o que acontece com a Netflix, porque ela não gosta de ter o nome dela atrelado à série de quadrinhos, né? Ela fez o Old Guard, ela fez o Tooth, né? Ela fez esse filme novo aí que saiu agora, Assassino, né? Com o Fassbender. Ele é um quadrinho francês, cara. Então, a galera da Netflix, eu acho que ela tem medo de dizer que o que elas fazem são quadrinhos, né? O próprio Dark, né? Tem alguma coisa ali também do quadrinho que rolou aí por trás, então. Eu não sei porquê, né? Porque eu acho que o selo Vértigo da DC é um dos momentos mais legais, assim, do quadrinho, né? Dos últimos 20 anos. A galera não acha, mas tudo que hoje faz sucesso, né? Que tá tendo muito respaldo de público e crítica, são desse ambiente, né? Da Vértigo, né? Que foi o Sandman, é Vértigo. O que foi também o Surf Tooth, que foi sucesso, é da Vértigo. Então, são coisas que a galera meio que não percebe, assim, né? E a Netflix tem medo de falar que ela tem esses quadrinhos que ela pode adaptar e que ela tem, né, esse público que pode ser um público fiel para a plataforma. Mas no quadrinho, eu acredito que o quadrinho ele é muito bom, apesar dele ter uma narrativa muito bem escrita. O Cy Spencer, ele escrevia muito bem esses conceitos do futurista, né, do futuro, do passado, do presente. Ele consegue fazer narrativas que se ligam e que se desdobram com personagens em momentos, né, de tempo diferente, mas que acabam no final fazendo uma teoria que funciona. Mas no quadrinho, eles puxaram muito para a questão sobrenatural, né? Ele foi mais pro lado do natural da coisa, enquanto na série eles adaptaram muita coisa, né? O quadrinho é a base da série, mas eles tiveram outros elementos, usaram mais ficção científica do que os elementos de sobrenaturais que ficou no quadrinho.
Sobre isso aí que tu falou da Netflix, eu achava antes que era mais com relação às coisas da Warner, da DC, da Vertigo. Mas realmente, até todas as adaptações eles fazem isso, eles não anunciam mesmo que. Parece até que eles não querem dar. Tipo assim, já tô pagando os direitos, não querem dar audiência pra essas marcas, eu acho. Mas é burrice, né? Porque se eles avisassem, não, que é baseado em quadrinho, os fãs de quadrinho iam querer ver. Né? Então, sim. Ainda mais a galera.
E o pessoal que trabalha, o leitor da Vertigo, eles são uma galera mais adulta, né? E é um grupo de assinantes, né? Não é o filho do assinante, é o assinante que paga ela. Então, eles não deviam ter medo de dizer, não, isso aqui é baseado no quadrinho da DC, os caras ficam enrolando, aí põem lá no finalzinho, baseado no DC Comics, né? Então, assim, a gente tem que também ver esse lado, né, de que é o produto, e que esse produto, eu não sei como é que funciona o marketing de venda da Netflix com os quadrinhos que ela tem na mão, né, para produzir série ou filme. Mas eles não gostam muito de atrelar, né, que isso é um quadrinho. Eles não gostam, não. É engraçado, cara. Esse filme novo que tá aí, que estreou essa semana, que é O Assassino, ele é um livro, né? Um quadrinho francês, né? Então são coisas que a gente tem que ficar assim, observando e fazendo uma reflexão, né? Por que a Netflix não gosta de dizer que o que ela faz é quadrinho, né? Que vem do quadrinho. Qual é o medo dela? Será que ela tem medo da galera dispersar, né? De não querer mais consumir as coisas dela porque é um quadrinho? Eu não sei. Não sei o que está acontecendo nesse mundo de streamings, o que a gente tem medo. Porque, por exemplo, a Amazon. A Amazon está pegando muita coisa aí, rapaz, né? Pegou muita coisa do quadrinho e transformou e explodiu, né, rapaz? The Boys, né? Depois a série spin-off do The Boys. Depois o Invencível, que já tá na segunda temporada, eles não tem medo, cara, não tem medo. Estão botando e estão falando que é quadrinho e é isso, poxa. É isso. Acho que a gente tem que e também elogiar quando fazem certas coisas.
Isso aí. Bora falar um pouco sobre a série, né? A série tem a mesma sinopse da HQ, né? Que é os quatro. Os mesmos personagens, né? Praticamente. Os quatro detetives nos quatro tempos. E eles encontram o corpo e tem que investigar, né? Mesma coisa, praticamente. A sinopse inicial, né?
Sim.
Só que, na série, ela como toda adaptação, tem suas diferenças, né? Porque muita gente acha, mudou, não tem nada a ver, não é adaptação. Não, não, não é assim, cara. Adaptação é tu pegar os conceitos e fazer funcionar em outra mídia, né? E ele, a série, ela muda, assim, o tom dela, assim. Assim como o quadrinho, ela inicia na investigação, né? Mas que nem o João falou mais cedo, a série ela vai mais pra uma direção ficção científica. Ao contrário do quadrinho, né? O quadrinho é mais sobrenatural. E aí, começa a ficar diferente, né? O que é legal na série, assim? A série, ela começa a... como eles passam em tempos diferentes, né? Eles começam a brincar com a questão de tempo, né? Tipo assim, uma coisa que aconteceu lá no passado vai influenciar lá no futuro. Uma coisa do futuro só faz sentido se tu... Uma coisa do futuro vai influenciar a coisa do passado também. Entendeu? Aí eles começam a fazer essa brincadeira, eles vão mesmo com gosto, assim, pra dentro desse mundo de ficção científica, né? De conceitos de tempo, espaço, viagem no tempo e tal. E a série, ela acaba ganhando, assim, um ar. Eu acho até que muita gente comparou a série com Dark, né? Achou bem parecido, porque Dark tem muito sobre viagem no tempo e tal, sobre paradoxos, sobre pessoas que... anomalias temporais, né?
Sim.
Corpos, né? Boris. É uma série que realmente ela lembra Dark, né? Em alguns pontos. E isso me pegou, assim, muito forte, né? Ela me fez ficar, assim, doido pra ver o outro episódio, sempre que acabava um episódio. Porque eles sempre terminavam, assim, te deixando com a pergunta e tu precisava saber a resposta, né?
Eu gosto da série, né? Eu fiz até um comentário no Twitter sobre a série por causa disso, porque eu gosto muito desse tema, né? Viagem do Tempo. E a série, apesar dela ter sido uma série que não foi cara, né? Ela foi uma produção inglesa, praticamente inglesa, com atores ingleses, praticamente totalmente ingleses, né? Alguns. Então, você sente que a produção não é uma coisa inacreditável, porra, né? Fica assim, caraca, vamos dar aqui, porque daqui foi caro, né? Mas eu acredito muito nas séries inglesas. Eu gosto muito das séries inglesas, porque eles são muito práticos, né? Na questão de narrativa, já emenda logo um mistério que tem que ser resolvido logo no começo, e aí ele vai mudando o tempo, e você vai pro futuro, aí você vai pro passado, que vai mais pro passado, e o que acontece lá no século XIX, reverbera no século XX, na Segunda Grande Guerra Mundial, que vai pro presente, que vai pro futuro de 2050 e tanto. Então ele te dá esse universo temporal de 160 anos, né? De tempo indo e voltando, e esses corpos que aparecem no mesmo lugar, e que vai ligar vários policiais que pensam, né, diferente naquele tempo, que veem o crime de um jeito, que entendem como funciona, né? Um sistema que tá ali e que existe uma pessoa por trás de tudo isso, que tem um nome por trás. Então, essas questões de narrativa e de prender a pessoa a assistir a série é muito interessante, né? Quando eu assisti a série, eu não fiz alusão ao quadrinho. Eu digo, cara, esse aqui eu lembro de alguma coisa. Eu ficava, né? Ficava, esse aqui me lembra alguma coisa. Eu ficava pensando. Aí quando termina o primeiro episódio, eles fazem a homenagem, né? Ao autor. E no finalzinho ele faz uma homenagem ao C. Spencer, né? Que de memória C. Spencer. Aí eu fico, ah, eu conheci esse cara. Aí eu fui que eu lembrei, digo, ah, esse aqui. Aí parece o selo desse celular, digo, ah, esse aqui é quadrinho, rapaz, esse aqui é quadrinho. Aí que eu fui realmente entender, eu só lembrei. Então, esses elementos do quadrinho que eles trazem, né, que eles adaptam, que escreve o roteiro para a série é o Paul Tomalin. Ele é um cara que já está há muito tempo aí escrevendo também. Ele escreveu Doctor Who também, né, escreveu algumas séries de inglesas de ficção científica também. Então, é um cara que tem realmente um histórico muito bom nessa linguagem, né, de adaptar histórias para a TV. Então, a série, ela te prende logo no primeiro episódio, por ser uma série pequena de 8 episódios. Ela te prende ainda mais, né? As pessoas hoje querem assistir as coisas mais rápido possível, não querem mais demorar 5 temporadas para saber o final. E a questão dele ser assim, muito parecido com o Dark é porque os elementos são muito parecidos, né? Que você tem esse mundo paralelo, que é um passado, que é um futuro, que é um presente, e que tem ligações, e que tem um crime, que está acontecendo várias coisas, e que tem os caras no passado que estão mexendo no futuro. Então isso é interessante demais. Então, foi o que me pegou, né? E pegou muita gente lá fora. Assim. O que eu vi no Twitter, que é onde eu tô mais ligado em redes sociais, eu senti muita gente falando da série fora, né? Fora do Brasil, do que aqui no Brasil. Quando você coloca a tag Corpus no Twitter, não tem assim, galera falando, eita, assim, que é bom. Tem, né? Mas não é tanto quanto outra série, como foi Dark, né? Mas eu acredito que funciona muito bem. Não é para ser igual ao Dark de forma alguma, né? não tem essa pretensão nenhuma. Mas que para quem gosta de ficção científica, para quem gosta de temas, né, de temporais, de viagem no tempo, cara, é muito, muito massa, muito bom.
E bora aqui falar um pouco sobre os personagens, né? A gente só falou dos quatro personagens, né, dos quatro detetives, mas a gente não falou quem são eles, né? Pra começar, né, tem a... Vou até abrir aqui o nome pra eu lembrar o nome dos personagens, né, que você que esquece.
O mais famoso é o Stephen Graham, né, que já é mais conhecido aqui da galera brasileira. Mas os atores da série, eles são atores assim, pouco conhecidos pra nós, né, pro Brasil.
Sim, Eu mesmo não conhecia muitos deles ali. Bora falar aqui sobre os detetives, né? Tem a detetive que tá no presente, que ela é apresentada já no início, que é a Shahara Hassan, que ela é uma detetive e ela tá, já aparece tendo, como é que pode dizer? Ela e um grupo de policiais vai numa tá tendo uma espécie de ato, né? De protesto de um pessoal que é... Um pessoal racista, né? Um pessoal lá que tá fazendo um ato lá e ela tá lá só vigiando pra ver se não rola nenhum problema, né? E aí ela acaba encontrando, ela vê uma criança armada passando por ela e ela segue esse jovem, né? Esse adolescente e ela acaba encontrando o corpo, né? Ela é a primeira detetive a ser apresentada. Ah, Sahara! Fala aí.
E o importante é que ela é uma policial muçulmana, né, cara? Ela usa o véu e tal. Então isso é bem assim, bem jogado na cara, assim, né? Que ela tem todo esse background de ser uma muçulmana que trabalha numa área, departamento de polícia que é de assassinato, né? Que é de detetive. Então, tem todo esse background dela ser uma mulher muçulmana e negra.
Sim, não, isso é muito massa, porque, tipo, ela trabalha com a galera que geralmente é
racista.
São os rivais dela, né?
É.
É, exatamente, a galera que é meio racista, né, que geralmente são a galera que enquadra ela, se vê ela na rua e tal, né? Então, é um negócio bem, bem, bem louco, assim, pensar, né? E antes que a galera vê assim, lacração, colocaram uma mulher policial, negra, muçulmana... Isso aí tá no quadrinho também, viu? Foi o Sy Spencer que colocou, já tem isso no quadrinho, né? Ela já é apresentada assim no quadrinho e na série eles foram bastante fiéis em relação a isso. Atriz, sobre ela, cara, eu não conhecia a atriz, eu acho que ela mandou muito bem. Ela é uma personagem muito legal, assim, porque ela é uma personagem forte, né? Ela é uma mãe, ela é policial, e como a gente já falou, tem todos esses lances, né, ela ser uma pessoa muçulmana e tal, ela tem que lidar com muita coisa, né, julgamento, e mesmo com tudo isso, ela se mantém de pé, se mantém firme, né, em todo momento. Ela realmente é uma ótima policial e ela é essencial para do início até o fim para a série, né? Ela realmente é uma personagem de destaque, né? Ela é uma boa protagonista.
A atriz se chama Maka Okafor, né? Eu acho que se chama Maka Okafor. Ela é britânica e ela é muito famosa por ser dubladora lá, né? Ela dubla muitas coisas, tanto que ela dublou a série completa do Sandman, né, em audiobook. É ela que faz a voz, acho que da Morte e algumas outras personagens femininas. E ela é muito famosa na Inglaterra. E lá na Inglaterra ela foi muito bem aplaudida, né? Pelo personagem que ela fez, né? Da Sahara. Então, ela é a personagem principal, né? De todo o enredo do quadrinho. E também da série.
Isso aí. Passando aqui pro próximo detetive, a gente tem o... Como o João falou mais cedo, tem o Jacob Fortune Lloyd, né? Ele faz um detetive durante a época da Segunda Guerra, né? E ele...
Isso, judeu.
Sim, isso que eu ia falar, né? Ele é um cara, assim como a Sahara, né? Ele também tem ele não é qualquer pessoa, né? Ele é um judeu, né? No meio da Segunda Guerra, né? Em Londres, ele lida com muita coisa em relação ao fato dele ser judeu, né? Tem uma reação, né, dos outros policiais, né? Que não gostam dele, tá, que não gostam de judeus, né? Tem a questão dele já aparecer como um policial aparentemente corrupto, né? Ele tá envolvido com alguma coisa muito errada já no início, né? Ele tem que matar alguém, se eu não me engano. Não, aliás, matar não. Ele tem que levar um corpo, né? O corpo que ele encontra, no caso, ele é o corpo que ele tem que levar pra outro lugar, né? Pra algum lugar. E mandam pra ele. Então, a pessoa que tá ligando pra ele no telefone, ele tem que obedecer. É isso. Então, ele... Diferente da Sahara, que é uma policial, tu vê já de início que ela segue ali as regras, segue a lei.
As regras debaixo do braço.
Isso. O Charles Whiteman, né, que é o personagem dele, já é um cara que ele tá fazendo... Ele não tá exatamente seguindo a lei, né? Então, tu já tem esse contraste aí.
Eu não conheço não, o Jacob de Fortune Lodge. Eu não conhecia ele, mas o papel dele é bem interessante no quadro, na série, porque você é jogado dentro de uma Inglaterra sendo bombardeada, né, pelos alemães, pelos nazistas e alemães nazistas, e ele tá ali sendo corrupto todo o tempo, cara, né, polícia muito corrupta, né, porque tava tendo a guerra, eles não estavam muito interessados mais em ir atrás de crime, e ele tá sempre por trás de alguma coisa, sempre alguém mandando ele fazer as coisas, ele parece que é muito do recado da... De uma corporação, de um grupo de pessoas, e ele acaba chegando também no corpo, lá no mesmo lugar, e acaba sendo um dos personagens mais interessantes, né, de construção durante a série. Não vou dar muito spoiler, porque ele tem muita informação, né, vindo dele, do cara. Mas o Charles é muito legal e fiquem de olho nele.
Sim. Fica até nessa se eu dou spoiler ou não aqui, né, porque pode... Porque, assim, o desenvolvimento dele, eu acho que deve ser o melhor da série. Assim.
É muito massa, cara.
Ele tem é todo um arco de redenção mesmo, assim. A forma como ele se envolve, assim, com outra personagem que aparece depois, né? E a redenção dele, né? No final é muito legal. Eu acho que realmente ele é o personagem mais bem desenvolvido, assim. Que no final tu quer... Assim, tu começa vendo contra ele e no final tu tá do lado dele. Não, o cara aqui tem que vencer no final, entendeu? Muito massa mesmo esse cara aí, esse personagem. E continuando, né? Voltando um pouco mais pro passado, temos o Alfred Hillinghead, que é um outro detetive, né? Um inspetor, no caso. E ele é... A época dele é 1980 e alguma coisa, eu acho. 89, talvez. E ele é interpretado pelo Kyle Soller. Qual é a questão dele, né? Ele aparentemente é um cara normal, né? Um policial normal daquela época. Só que tem, desde o início ali, tu percebe que tem alguma coisa nele, né? Que ele tem algo a esconder, né? É isso aí, eu posso falar, que já desde o início tá na cara, né? Que ele é um...
No trailer.
No trailer ele já mostra. Trailer, né? Ele é um homem casado, com filho. Ele tem um lado que ele esconde, que ele é homossexual, né? Ele tem ali ele reprime a homossexualidade dele, né? Porque nessa época era crime, né? Em Londres, né? Se te pegassem de mão dada com alguém, tu já poderia ser preso, né?
Então... Preso e capado.
Exatamente. Não era só preso, né? Tu era... Que nem aconteceu com o Alan Turing, né? O Alan Turing também, ele era gay e teve castração química, né? Então... E o Alan Turing, que é É muito depois disso, né? Então...
Segunda Guerra Mundial, cara.
Isso, exatamente. Aí passou muito, muito tempo pra isso mudar lá, né? E então, ele tinha que continuar guardando esse segredo pelo bem da, dele, né? E da família dele, né? E aí ele também encontra um corpo e ele não consegue ignorar esse corpo, né? Ele tem que investigar. E aí ele acaba vendo que pra descobrir mais sobre o corpo, ele tem que se aproximar de um fotógrafo, né? Esse fotógrafo, por acaso, também é homossexual, né? E aí você já dá pra entender o que acontece depois. É, então tem todo um arco também, muito legal com ele, né? Envolvendo essa questão da sexualidade dele, a investigação e a família dele, né? Porque a família dele parece ser só, ali no começo, uns figurantes, mas depois tu vê que tem muita importância, né? A propósito, a maioria dos figurantes ali, dos coadjuvantes, né? São bem importantes pra série, né? Tu vê que cada um acaba tendo alguma importância até o final da série.
O Kyle, ele é um ator já mais famoso pra cá, né, pro Brasil. Todos os atores da série são ingleses, beleza? Todos os atores britânicos. É o elenco total. Ele é famoso, não é famoso, mas ele é mais. Ele tem o rosto mais conhecido da série com o Stephen Graham. Porque ele participou do Andal, né? Ele fez aquele personagem de Andal. Ele era aquele policial lá que ficava atrás, do Andal lá naquela região que ele ficou escondido. Então, ele tem um rosto bem assim, bem característico, né? Ele tem um olhar muito profundo, cara, bicho. Então, e parece que ele tem um sangue irlandês dele também. Então, o histórico dele de ator já é bastante. Ele já faz muita coisa há muitos anos. E na série ele ficou muito bom, né? O momento dele histórico é muito legal, que é aquela parte que a Inglaterra estava em transição, né, de um período mais industrial para um período mais moderno. E na região de Whitechapel, né, que é onde acontece, eles encontram o corpo, era uma região, né, de prostíbulos e de prostíbulos homossexuais. Então, eu acho que todos os personagens principais eles têm um elemento que liga ao momento dele histórico, né? Temos a Sahara como uma personagem muçulmana, e hoje a Inglaterra ela tem muitos muçulmanos, muitos imigrantes muçulmanos. O Charles Kelly é judeu, numa Inglaterra no meio de uma guerra mundial. E temos o Kyler, né, fazendo o Alfred, que ele é um policial, né? Um inspetor policial, que é o conceito mais, tipo, o machão, né? O homem, né? O homem viril. E ele era um cara gay e tinha que esconder isso. E então, são elementos que são muito legais de você acompanhar, né? E ele ser um policial, que quer ser um policial bom também, né? Ele quer ser um cara honesto, apesar de tudo. Apesar dele esconder que ele era gay, ele quer ser um cara honesto que trabalha dentro da lei. Então, fiquem de olho também muito nesse cara.
E no final, a gente é apresentado também a quarta protagonista, né? Que é... que ela está no futuro, ela está há 30 anos depois do tempo da Sahara, passando a moto.
Iris Maplewood, né?
Iris Maplewood, eu acho que é assim o nome dela, é Iris Maplewood, que é interpretada pela Shira Haas, eu acho que é isso a pronúncia. Ela é uma detetive também, né, que trabalha delegacia no futuro, né? Tu vê um mundo bem futurista, né? Um carrão lá todo automático. Tudo aquilo que a gente costuma ver em filme futurístico, né? E ela é uma detetive, né? E a gente acaba descobrindo que ela é uma pessoa com deficiência, né? Ela tem uma prótese, né? Na coluna dela, né? Uma coluna artificial. Que é o que faz com que ela consiga andar. E aí ela tem que ficar recarregando essa coluna dela todos os dias para conseguir andar. O legal dela, assim, que no começo ela aparece, acho que em todos os personagens ela é a que aparece do jeito que tu menos se importa, assim, com ela, assim, no sentido de, tipo assim, ela não apresenta muita coisa interessante por causa do jeito dela, né, da personalidade dela, mas aí tu acaba conhecendo mais dela, né, e tu percebe que ela é desse jeito, né, ela tem esse jeito não tão legal por conta da que ela decidiu abrir mão de muita coisa pra poder conseguir andar, conseguir ter uma vida boa, né? Porque a gente vê em contraste a família dela, né? Que é o irmão dela, vivendo em um apartamento todo sujo, num subúrbio, né? Num bairro periférico e tal. E tu vê que ele não quis fazer parte disso, né? Isso é interessante, tu começa a entender mais quem ela é, né?
Eu não gosto da personagem, eu acho a personagem mais fraca da série e também do quadrinho. Eu acho interessante dela, né, também da atriz. A atriz é muito boa, né, cara? A atriz pegou bem bacana, assim, essas coisas, porque parece que no futuro as pessoas elas estão meio que sem sentimento, né? A tecnologia faz parte do nosso mundo futurista. E esse mundo futurista, essa tecnologia acabou que a gente virou meio que mesmo um robô, cara. E quanto mais você tá próximo da tecnologia, desse mundo ideal, né? Que é o mundo dela, pra ser ideal, ela meio que vai que deixa tudo pra trás, né? A família, os irmãos, lá naquele num mundo normal, onde ainda existe pobreza, que ainda existe, né, falta de tudo. E ela não, ela tá no mundo, o mundo dela é perfeito, né? E a tecnologia abraçou ela e que ela tá viva por causa da tecnologia. Mas dos quatro personagens da linha temporal, ela é a que realmente não tem muita...
Eu acho que sei, é até proposital. Né? Eu acho que é até proposital isso aí, cara. Dela ser a personagem mais... Não se importa, porque...
Não se importa com nada.
Literal, não, assim, tudo que é feito nesse tempo dela, no futuro... Parece ser feito para ser te dar repulsa, né? Assim, é um ambiente todo sem graça, sem cor. Parece que, não sei, que nem tu falou, todo mundo roubou, né? Sem sentimento, parece que não tem alegria. Tipo assim, ao mesmo tempo que ela fala que ela escolheu ser feliz, né? Escolheu conforto, não parece que tá rolando isso, né? Parece que é o contrário, parece que... Não parece ser legal aquele mundo que ela vive, né? Com toda a tecnologia e todo o conforto. Parece ser um porre. E eu acho que isso acaba transparecendo na personalidade dela e que a ideia da série é realmente fazer você sentir isso, né? Pelo menos é o que eu entendi.
Sim. E pra gente só pra deixar a linha do tempo correta, né? É 1890, 1940, 2014, mas acho que na série ficou 2023, né? E 2050.
Isso. 2023 e 2053 na série. Porque na série ela deixou no presente, né? Mas enfim, não altera muita coisa, não. Essas mudanças aí. Mas enfim, aí, além dos detetives, a gente tem alguns personagens. Tem um personagem que não tem no quadrinho, que é o Elias Mannix, né? A gente chama o nome dele? Acho que é esse. Elias Mannix. Ele aparece como Elias, depois ele aparece como Elias Mannix. Ele é um personagem que ele aparece ali e a gente acha que ele... não sei, a gente não sabe o que pensar dele no início, mas depois a gente acaba percebendo que ele é um dos principais personagens também, né? Assim, ele é por causa dele que tudo acontece, né?
Tipo, o plot é com ele, né? Os plots são mais com ele.
O plot é ele foi criado pra série acontecer, né? Caraca, eu acho fantástico o personagem, assim, como ele se liga aos outros quatro, né? Assim, é bem, bem interessante como ele é um bom antagonista, né? Um bom, assim... Ele, eu acho que o personagem que ele tem menos contato é com o Charles, né? Que é o 1940, né? Mas até lá ele tem o seu momento, né? Então, ele é um ponto muito, muito alto, assim. O ator que interpreta ele é o Stephen Graham. Eu acho que eu já tinha visto ele em alguma outra produção, mas eu não lembro de cabeça qual foi. Mas ele
fez
manda...
Snatch, Porcos e Diamantes. Ele era aquele amigo lá do Snatch, Porcos e Diamantes.
Sei. Tô ligado.
Ele era... Porque ele é inglês, bicho. Ele é meio só faz... Ele faz série assim, série de maluco, de cara que briga, que gosta de porrada.
Tô ligado.
Até achei estranho que ele era ele era o cara, né? O Manic, né? E ele sempre faz série e filme porque ele é o cara da porrada, né? Cigano, doido, que mata.
E tem mais um personagem que eu acho que compensa, vale a pena falar também, que é o Gabriel Defoe. Que é o corpo. O corpo, ele também tem uma história. Ele não tá ali só pra ficar no chão e ser investigado. Então o Gabriel Defoe, né, ele tem uma história dele, a gente consegue entender qual é a dele durante a série, né? Eu acho muito legal como foi feita essa adaptação do quadrinho para a série, assim, eles conseguiram fazer uma adaptação que é diferente, mas se tu parar para analisar, tem muito elemento, assim, que eles pegaram de lá, né? Eu acho que eles foram bem felizes nisso aí. Infelizmente, você não conseguiu ver, né? Mas é isso. Fala aí. Então.
Minha opinião sobre quando você adapta uma série de quadrinhos, tá tudo pronto, cara. Tá tudo pronto, meu irmão. Pronto. Eu acho que o quadril tem essa coisa, essa facilidade. né? De você pegar um produto já pronto. Ah, rapaz, você adapta pouca coisa, você... Porque tudo é adaptável, né? Eu sou uma pessoa que critica muito as pessoas que falam que não, que não tá fiel. Eu acho infiel. Quando você fala adaptação, você tá pegando as coisas que você acha mais importante para você que tá escrevendo aquela adaptação. Não, é, não vai ser fiel, não vai ser, não vai ser, não adianta. O original já existe, né? Já foi feito.
Tem outro ponto também. Tem coisa que funciona no quadrinho que não funciona na série, entendeu? A forma como a história é contada naquele quadrinho do original, de Boris, né? Ele, assim, pessoas que estão acostumadas a assistir série provavelmente não iriam gostar da forma como foi contado, assim. Se fosse contado da mesma forma, né? Porque ele é contado de um jeito em que, como eu posso dizer, o final não é tão... É um final muito diferente para o que a gente costuma ver em série, né? Porque as pessoas, por mais que as pessoas estejam querendo ver coisa nova, tu tem que ter alguma coisa que geralmente acontece em série, né? Tu tem que ver alguma coisa que geralmente... Que já é comum em série, por mais que seja algo novo, né? Tu não pode tentar... Tem certas coisas que não funcionam em série, né? Certos finais, certas conclusões, certas formas de contar a história. Então eu acho que, por mais, mesmo que eles fossem seguir pelo caminho sobrenatural, que nem no quadrinho, eles teriam que mudar muita coisa.
Muita coisa, cara. Eu acho que é isso que é o legal, entendeu? Porque você tem dois produtos da mesma história, né? Que você pode consumir. Você tem o quadrinho que você pode ler e a série que você vai assistir e que não precisa necessariamente ser igual. E aí você tem duas histórias, né? Duas narrativas e que te dão um ótimo momento de entretenimento. Então, acho que também tem que levar em consideração isso. Mas eu ainda acredito que o quadrinho te dá um grande suporte, né, pra série. A série ela funciona muito bem em alguns quadrinhos quando você adapta. E eu acho que Buds,
sim,
eles
sim,
pegaram não. bastante coisa, né, e funciona muito, cara. Eu acho que foi um erro muito grande da Netflix não ter vendido essa série, né, pra cá, pro Ocidente, pro Brasil, pra América. E foi um erro, cara. Devia ter divulgado mais, cara. A galera tinha comprado a série pra assistir. Não tinha, sim.
Acho que a Netflix, ela... Acho que ela deu, de uns tempos pra cá, ela meio que deu uma... Ficou fraca, né, em relação a marketing, né? Eles estão produzindo mais do que estão falando, né? Sai, tu nem sabe. Sai o produto, tu não sabe.
Mas e eles estão nesse negócio de botar muito dorama coreano, cara. E a galera tá... Porque realmente é o que tá vendendo hoje, é a Coreia. O Brasil abraçou a Coreia como se fosse um parente bem, bem próximo mesmo. E eles estão aproveitando, porque é mais barato fazer, né? Dramas coreanos é mais barato. O que você gasta pra fazer uma série como foi o caso do, né, The Witcher. Eles gastavam quase 100 milhões por episódio, né? Não, por temporada. E quando eles fizeram lá o Round 6, a série todinha foi 15 milhões, cara. 15 milhões, pô. A série mais vista da história do programa foi uma coreana. Então eles estão nessa vibe aí. Eu acho que vai durar ainda muito tempo. O Brasil abraçou a Coreia. Então, de uma forma inacreditável. Eu falo isso porque eu já fui legenda de série coreana em 2008, né? A gente trazia séries em inglês, fazia tradução, botava na internet, via torrent. Fazia isso e fiz isso durante muito tempo, né? Traduzia e fazia revisão de texto de... E a gente nunca imaginou que novela coreana viraria o produto mais importante da Netflix do mundo, cara. Então, assim, tem essas coisas, né? Que o mercado também, ele muda muito, né? A perspectiva do consumidor. A gente que é consumidor, que a gente gosta de quadrinho, que lê quadrinho, que gosta desse mercado, desse produto... Também temos que ver que o mercado mundial ele tá mudando muito, né? Tá, e tá muito rápido. A gente tá aqui com uma série fantástica em mãos e que as pessoas não estão conhecendo, não estão sabendo que existe.
Então é isso aí, cara. Quem tá ouvindo aí, ó, não ouviu ainda, a gente não assistiu ainda, nós não demos spoiler da série, porque a gente quer, com esse podcast, ver se influenciam vocês a dar uma olhada, dar uma chance pra série, porque ela é uma série boa, ela tem um elenco muito bom, ela começa... Ela tem sempre aquela coisa de te deixar com perguntas e responder todas elas. Ela não deixa, ela é bem fechadinha, tipo assim, tu termina sabendo o que aconteceu. Tu não fica sem perguntas. Na verdade, até tem uma pergunta que tu faz no finalzinho, né? Porque no finalzinho eles colocam uma cenazinha. Mas é só pra atiçar, né? Mas ela é uma série que ela é bem honesta, assim, ela te apresenta, te dá as respostas e te responde, né? E é só uma temporada, então não precisa se preocupar acompanhar uma temporada, uma série enorme, né? Tu acha, João Luiz, que pode ter outra temporada? Porque eles deixaram cenazinha no final, né?
Que eles não vão. Netflix, ela precisa. Você precisa colocar a série virar hit muito rápido. Ela tá nessa fase aí. Se você não dá retorno na primeira temporada, eles nem deixam mais, cara. Os caras são malucos, pô. Os caras são malucos. O dinheiro.
É, pois é.
Mas é importante o que tu tá falando. E quem for assistir vai entender o que nós estamos falando, mas seria legal, cara. Seria massa.
Porque assim, a série ela foi feita pra ter só uma temporada mesmo. Ela não foi feita pra ter mais, né? Ela foi anunciada como uma minissérie, né?
Minissérie, então, exatamente. Quando é minissérie, não continua.
Não tem continuação. Exatamente. Uhum. Só que deixaram ali um negocinho ali no final pra caso alguém decida, né? Mudar de opinião, de ideia. Mas eu acho que não vai rolar justamente pelo fato de não ter o retorno, né? Não ter a audiência. Aparentemente, né? De que eles esperavam. Então, é isso. Aproveite, né? Que é só uma, é bom que termina logo, né? Ao mesmo tempo que é ruim, porque você vai querer mais no final, né? Mas é melhor assim do que ter duas temporadas e a segunda temporada se cagar. Então, estamos no lucro. João Luiz, se você fosse dar uma nota, né? De 1 a 5, né? Pra essa série, qual nota você daria e por quê?
3,5. Né, 3,5 tá bom. Porque eu passei uma nota 5 tem que ser muito, muito, né? Tem que pegar muito. Eu acho que a única série que me pegou na Netflix assim na primeira temporada foi Stranger Things, me pegou bastante assim, que eu fiquei maluco de caralho, que é esse cara? Que loucura é essa aqui, meu irmão? É, e eu acho que outra que me pegou muito foi da Dark também, me pegou bastante assim, cara. Então, tem que estar nesse nível aí de produção e de roteiro e de fisgar quem tá assistindo logo bem no comecinho e de destruir logo e tu ficar maluco pra assistir o resto, então. Mas tá muito bom, tá muito bom a pontuação. É uma série muito boa. Ela é de nicho, é uma série de policial, de ficção científica, mas funciona, você pode assistir tranquilo, vai ser legal. E só pra deixar assim, uma notícia mais interessante, como é ser o Vértigo, né? Da DC, na semana saiu uma matéria dizendo pela Blend Cool que existe possibilidade da Vertigo voltar, da DC voltar com o selo Vertigo, né, nos próximos anos aí, 2024, 2025. Então, bora ficar de olho, porque a Vertigo ela é um celeiro de bons autores, de bons quadrinhos que podem virar séries muito boas também.
A propósito, temos um episódio sobre 30 anos de Vertigo, né? Que esse ano fez 30 anos.
Olha aí.
É o episódio 48, se quiserem dar uma ouvida depois, né? Só voltar aí no feed aí, que muito legal o episódio. Sobre a minha nota, né? Eu já dou nota 4, porque, assim, eu concordo, eu tenho a mesma opinião que o João Luiz, assim, em relação a tudo, né? Tudo muito bom e tal. Mas pelo fato de ser um negócio com a produção não tão... Não é uma produção grande, é uma produção mediana, né? E mesmo assim, entregou uma qualidade muito boa, né? Assim, então eu acho que é uma série que ela merece, assim, uma nota boa pelo esforço, né, que ela teve, né, e pela surpresa, né, que, tipo, ninguém fala, né, e não é que tu vai ver, tu vê, pô, cara, que série boa e tal. Então, eu gostei muito de tudo, assim, do elenco, da produção, do enredo, e eu acho que ela vale essa nota, 4, e eu espero que, depois dessa conversa toda aqui, vocês que estão aí ouvindo, deem uma chance pra série, né, deem uma olhada, que vale muito a pena, e dê uma olhada também no quadrinho, né, que nem o João Luiz falou mais cedo, né. Uma coisa te ajuda a entender a outra, né? Mesmo sendo diferente. É isso. Gostaria de agradecer a presença do João Luiz, né? Do Pikachu aqui, por ter topado participar aqui dessa conversa, né? E eu gostaria que você, João Luiz, se apresentasse, falasse sobre seus projetos, falasse aí, divulgasse suas redes sociais, seu trabalho. Fale aí.
Beleza, eu sou o João Luiz, mas também Pikachu. Vocês podem colocar Pikachu Sanar no Twitter, que é a rede social que eu mais uso. Eu sou autor e roteirista do quadrinho A Voz de Esperança Garcia, né, que é um quadrinho sobre um quadrinho histórico do Piauí, que acabou virando um quadrinho brasileiro, né, nos últimos meses. Eu lancei esse ano. Eu já estou com alguns anos escrevendo no site Quinta Capa como editor. A minha área de atuação é mais as séries e filmes, né, e quadrinhos. E eu já estou com 6 quadrinhos para escrever até ano que vem. Então, assim, eu estou começando a entrar mais no mercado do quadrinho mesmo, como quadrinista. como autor de quadrinho. Então, pra mim tá sendo uma grande aventura, principalmente porque eu não me imaginava sendo um escritor de quadrinho. Eu gosto mais de escrever livro infantil, né? Eu escrevo alguns livros infantis já há alguns anos. E pra mim tá sendo uma grande surpresa, né? Tá tendo esse retorno muito grande. As pessoas gostando do meu texto, né? Então é muito bacana. Eu espero que eu não tenha falado tanta besteira, porque eu falo algumas besteiras de vez em quando. E espero que me chame mais, né? Eu estou sempre aberto para conversar sobre DC, que é uma coisa que eu gosto muito, cara. Eu adamo com a DC. Então eu estou muito feliz pelo convite. Muito feliz de falar.
Boa.
Gosto como eu gostei. E é isso. Muito obrigadão.
Boa. Mais uma vez, obrigado. Obrigado também para quem está ouvindo até agora, né? Nos procure nas redes sociais. É sempre @universodecenauta. Estamos no Twitter, estamos no Threads, no Instagram, no TikTok. É isso, vamos encerrando aqui e até o próximo. Tchau!